Olá, meu nome é Letícia Miyamoto, está no ar mais um episódio do Lipedema Talks e agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e participação aqui com a gente para falar sobre tudo que envolve qualidade de vida. Nosso episódio de hoje é sobre lipedema de uma forma um pouco mais geral, abordagem, fisiopatologia, erros diagnósticos e tratamento. Tem bastante coisa interessante para falar sobre isso. Antes, eu vou apresentar para vocês o nosso entrevistado, o nosso convidado especial, que é o Dr. Mitsu Henrique Obata, é médico pela São Camilo de São Paulo, que atua na área de endocrinologia e metabologia clínica e também tem uma clínica multidisciplinar. Bem-vindo, doutor, e já adianto para todo mundo que foi difícil treinar a pronúncia aqui do nome e sobrenome. Saiu certo, doutor?
Saiu certo, é difícil, eu entendo, até falo para os meus pacientes, né, para... Se puder, pode ser Henrique mesmo, né?
É mais fácil, né?
É mais fácil,
porque
né?
Aí não tem erro, todo mundo sabe como
fica
é que...
Fica mais fácil.
Vamos falar só doutor, né? Que também, doutor, doutora, todo mundo que gravou aqui com a gente, doutor, doutora, acaba sendo mais simples, né?
Com certeza.
Como que foi a escolha de medicina na sua vida? Você já queria ser médico desde criança? Já era aquela criança que falava, quero ser médico quando crescer? Já sabia qual que era a especialidade?
Olha, eu vou ser bem sincero, minha história é um pouco... Foi bem longe da medicina. Comecei com 5 anos... a jogar beisebol.
Nossa, diferente.
Diferente. Não, tem muita história. Comecei com 5 anos a jogar beisebol. Com 9 anos fui para o Japão jogar beisebol. Voltei para o Brasil depois. Tentei ter banda por 8 anos. Fui músico.
Né? Nossa. É da água para o vinho. É.
A música não deu certo, né? E falei, agora vou estudar. Fazer algo que, né, faça sentido para mim, né? Que eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar as outras pessoas, né? Então, enfim, foi mais, assim, um incentivo também, né? De um pai de um grande amigo, né? Que é um padrinho meu, que é o Dr. Paulo. Esse meu grande amigo, que é o irmão também, é o Dr. Ítalo Michelone. Uhum. Então, eles me influenciaram nessa parte, me explicaram como que era. E eu peguei um gosto e me apaixonei pela área.
Legal. E hoje a escolha da especialidade, assim, na verdade, de como seria a sua rotina, eu digo, né? Como que isso surgiu, assim? Já tinha essa... nunca, por exemplo, tinha um plano B na sua vida que você pensava que podia acontecer ou não? Já, desde que entrou na medicina, sempre esteve muito certo, assim, de como você queria a sua rotina?
Também não. a minha graduação toda foi pensando em fazer anestesia. Então, tudo era voltado para anestesia, para ter um currículo bom para entrar na especialidade, né? Enfim, entrei, só que em 2 meses eu larguei, né? Porque não era aquilo, eu não me via fazendo aquilo. Então, desde a adolescência, eu comecei a gostar de treinar, né? E com isso, fui estudando treinos, né? Gosto ainda muito de esporte e vi que a endocrinologia casava muito bem com o que eu gosto, né? Então, eu já estudava endocrinologia antes, né? Então, foi uma escolha, assim, automática, né, na minha vida.
Legal. E o lipedema, tá? É comum, assim, na sua rotina? Hoje você atende mais, que eu até falei aqui, né? Que você tem uma clínica multidisciplinar. Uhum. Mas, rotina de hospital, então, você praticamente não vivencia hoje, né? Imagino que antes teve, mas paciente com lipedema é comum, assim? Eu sei que tá muito ligada, né, endocrinologia.
Sim, também. Hoje, cerca pelos estudos, né, mais de 2 milhões de mulheres sofrem com lipedema, né? De fato, a procura é muito grande, né? E por ser uma doença, né, que poucos profissionais, assim, conseguem ter acertar o diagnóstico, né? Tem um certo preconceito com o lipedema, né? Porque o lipedema... Ele ali é um acúmulo de gordura desproporcional nas pernas e também pega nos braços também, né? E é uma gordura inflamatória hormonal. Então, o formato dessa gordura é diferente de uma gordura normal, né? E acontece das mulheres, né, me procurarem magras e com as pernas inchadas, né? E já fizeram de tudo e não conseguem resolver o problema, né? Que é dor, um acúmulo, né, de uma sensação de acúmulo, né, de peso nas pernas, né, toque ao dor, assim, aparecem hematomas que são os roxos na perna, né, e é totalmente desproporcional com o tronco, né. Então, vem muitas mulheres se queixando que já escutaram de profissionais que isso faz parte da vida, é assim mesmo, né, E não é bem por aí, porque hoje, agora, né, já se foi muita falada em moda, que era lipedema, mas hoje existe um CID, né? Então é uma doença mesmo que precisa ser tratada e tem como tratar ela, né?
Sim. E uma paciente que é diagnosticada com lipedema, doutor, a gente pode afirmar que todo o resto do corpo acaba, não digo comprometido, mas assim, todo o resto do corpo acaba também entrando em um ciclo por conta da doença, né? A gente diz que tudo tá interligado, dá para afirmar isso?
Dá para afirmar isso, né? Assim, a obesidade está muito interligada a isso, né? Mas o estilo de vida também muito interligado. Só que é uma coisa, né? Assim, que as mulheres não têm controle, né? Então, é assim, a mulher vai ter o lipedema ou na puberdade, pós-gestação, perimenopausa ou menopausa, Letícia. Então, em algum momento dessa vida, elas vão apresentar, né, esse acúmulo desproporcional de gordura e não entendem por quê, né? E isso daí é porque por conta do ciclo hormonal da mulher, né? Porque não sei se você se lembra, se passou a menarca, não foi certinho, né?
Sim.
Depois para regular tudo certinho, né? Então, esse desbalanço de estrogênio, que é um hormônio, né, antes da ovulação, que faz acumular, né, essa gordura, né, inflamatória hormonal, né, dependendo do que ela come, dependendo se ela faz exercício ou não. Então, vai aparecer em algum momento, dependendo do estilo de vida dela.
E por que que algumas pacientes, a gente fala mais do feminino porque é mais comum para as mulheres, né? Por que algumas pacientes sentem essa dor, esse inchaço, esse peso que você disse no início aqui do nosso podcast e algumas pacientes não? Tá ligado a algo que essa paciente faz ou tá ligado mesmo a algo genético daquela mulher? Enfim, não tem como explicar de fato.
Assim, o que eu escuto muito é que a pergunta não, né? Elas relatam que já passaram por outros profissionais e faz parte da vida da mulher. Se for pensar de uma forma, assim, num contexto geral, vai fazer parte, mas tem que entender que tem tratamento para isso, para amenizar isso, né? Então, assim, 90% das mulheres já sente essa dor nas pernas, né? Não só com isso, também tem um sofrimento emocional nas mulheres. Então, os estudos falam que 87% das mulheres já sofrem uma dor emocional, né? Que é assim, tem uma vergonha de mostrar as pernas. Porque, de fato, é uma perna toda irregular, né? Então, isso afeta muito, né? Eu atendo uma adolescente de 13 anos que tem lipedema. Então, a abordagem também tem que ser diferente, né? Porque ela tem que entender que ela não tem culpa daquilo, né? Então, assim, por isso também é um tratamento multidisciplinar, né? Também, porque envolve a alimentação, envolve o treinador, que é o personal, envolve a parte da medicina, essa parte de regular os hormônios, né? Deixar a mulher desinflamada. Então, é um trabalho que precisa ser multidisciplinar mesmo, por isso que o intuito da minha clínica é esse mesmo, tem
Sim.
vários profissionais.
E você acha que já está tudo bem esclarecido sobre lipedema? Ainda tem alguns temas que precisam ser estudados, algumas técnicas talvez que ainda precisam ser esclarecidas, ainda deve avançar o tratamento no lipedema?
Olha, primeiro tem muito erro diagnóstico, né? Assim, confundir obesidade com lipedema, né? É muito diferente. Então, já é o primeiro ponto. O lipedema, ele pega as duas pernas, né? Então, se não, ele é simétrico. Se não for simétrico, já é um parâmetro que não é diagnóstico, né? E pega braços também. Então, se você for fazer uma prega, né, que a gente faz uma pinça, vai aparecer ali, muitos dos casos, é uma celulite e não lipedema, né? Então, tem esse erro diagnóstico, né? A medicina ainda tem muito para avançar, né, no tratamento, por ser difícil o tratamento por conta de ser multidisciplinar mesmo, né? Para ter essa desinflamação do corpo, depende muito da pessoa também querer muito, né? Hoje a gente temos poucas ferramentas, né? Temos promessas, mas poucas ferramentas para serem usadas, né? Mas temos, sim, protocolos injetáveis, né? Temos protocolos de suplementações para ajudar essas mulheres, né, a sentir menos dor, e vejo uma melhora assim significativa, né? E o que eu vejo também assim muito é uma promessa, vender um sonho para a mulher. Então vão lá e falam, vamos usar gestrinona, né, que vai ajudar. Mas a gente não é toda mulher que precisa de gestrinona no LPDM. Algumas vão precisar, algumas não vão precisar. Então, falta essa parte de critério clínico, né? E a parte também, né, só para a gente também falar como um todo, envolve até a esteticista também, uma drenagem apropriada para o lipedema. O treinamento também tem que ser apropriado para o lipedema, não pode ter impacto, porque já é uma perna inflamada, né? Então, a gente tem que. Cabe a nós, né, os médicos, a orientar tudo isso, né, deixar ela bem consciente disso, né, e entender que, como é uma doença, né, tem que ter um acompanhamento, né. Se a gente for comparar, assim, pressão alta, diabetes, tem um acompanhamento. Não é do dia para a noite que você pode falar, melhorei minha pressão, vou parar de tomar remédio, né. Então, e eu vejo muito que tem uma certa ansiedade em resultados, né?
Com
Isso é
certeza.
difícil. Isso é difícil. Isso é a parte mais difícil.
É, ainda mais as mulheres que têm essa preocupação estética, né? Que é tudo pra ontem, realmente. Esse. Pode falar,
Não
quer
pode falar.
comentar?
Não.
Era isso que as mulheres, às vezes, claro que a parte da saúde como um todo é importante, a gente sabe que é. Mas, claro, não tem como negar que acho que 99, não sei, no seu consultório ser assim, mas a preocupação acaba sendo sempre à frente estética, né? Às vezes você descobre até uma condição, descobre uma doença. Com uma preocupação estética no início, né? Foi por algo estético que você descobriu que tinha uma situação, uma doença por trás disso, né?
É assim, as mulheres me procuram, né? E eu faço diagnóstico de outras doenças antes, porque não adianta, ah, quero tratar meu lipedema. Não, tá perfeito, mas você tem uma diabetes, né? Tem o colesterol alto, você está com o corpo inflamado, precisa perder peso. A gente tem que preparar o corpo para começar o tratamento. Então, até os injetáveis, né, eles são muito bons. Só que não, até me procuram querendo os injetáveis. Só que eu tenho que explicar que não é o momento, porque a gente precisa preparar aquele terreno, né, que é o terreno biológico, a gente fala que é a parte interna do nosso corpo, né, para depois fazer esse tratamento. Senão, a mulher, ela acaba se frustrando. Né? E ela se frustra muitas vezes, porque já ouvi, entra em paciente, as mulheres em tratamento comigo, vejo, elas olham que está tudo bem, está indo bem, evoluindo bem, aí erra um pouquinho na alimentação, ele aparece de novo,
E aí desanima também, né?
desanima a pessoa. Então, envolve um trabalho multidisciplinar ali com outro olhar, né, para essas mulheres, né? Porque elas são, vocês são taxadas de, assim, muitas, de que é frescura isso. E não é frescura isso.
Ainda assim tem, mesmo em 2026, ainda falam bastante com preconceito, né? Muito
Muito
até.
preconceito. Não só no lipedema, né, mas assim, até falando de ciclo menstrual, né? Porque tem a famosa TPM, né? Assim, tem o hormônio que chama estrogênio, que é antes, né, da ovulação, depois tem a progesterona. Esse hormônio estrogênio, ele causa ali, né, está muito ligado ao humor, né? Então, às vezes a mulher fica mais melancólica, ansiosa, brava, né? É depressiva. Aí depois que passa esse momento, ela vai vir a progesterona. Aí a progesterona faz a mulher querer comer algo específico, ela nem sabe o que ela quer comer. Ela come, 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 sem percepção de saciedade. Então, Letícia, para mim, a mulher é um ser cíclico, porque vocês fazem o ciclo menstrual todo mês. E só por esse fato, vocês também são taxadas de loucas, né? Que é como assim, um dia tá bem, um dia tá chorando, tá bravo, outro dia tá, né? Mas tem que ter esse olhar diferente, que o universo feminino é totalmente diferente do homem, né? Então é por isso que eu sempre tento trazer na minha consulta a parte mais acolhedora, porque a mulher não escolheu ter lipedema, né? A gente não sabe o que, que ela, que ela carrega, né? Que ela carregou até chegar ali, né?
Sim.
É, então, tem que ter um respeito maior, assim.
Diferente. Agora, você tinha citado, doutor, sobre erros diagnósticos, que eu acho que é um tema muito legal, que tem bastante coisa interessante, que o pessoal gosta de saber. E o que que faz um diagnóstico no lipedema, né, acontecer de forma errada? Porque ainda, você, na sua opinião, alguns médicos ainda não sabem direito sobre a condição, ou a pessoa não consegue explicar direito os sintomas. O que que está faltando quando acontece o diagnóstico errado?
Olha, o diagnóstico errado é quando... Olha, eu lembro muito da frase de uma mulher que passou comigo, que ela era muito magra na parte de cima e as pernas totalmente irregulares, né? Que ela procurou uma médica e a médica falou para ela que aquilo era só ela emagrecer, mas como que ela ia emagrecer mais, né? Ela estava bem magra. Então, na minha opinião, por ser uma doença nova, né, que estão nessa geração, creio que falta um pouco de conhecimento, né? Falta conhecimentos, falta também a abordagem também, né, de saber ali realmente se é ou não, porque o diagnóstico é clínico, né? O diagnóstico é clínico. E quando eu tenho dúvida, né, eu peço também o de imagem, que aí a gente vai ver se realmente a gordura tem característica de lipedema ou não, que ela é diferente. A gordura do lipedema é tudo em bolinhas, assim, e a normal já ela é reta, assim. Então, quando ainda tem dúvidas no diagnóstico clínico, né, eu peço de imagem, né? Mas só que sempre a gente fala, né, a clínica é soberana. O que é clínica? É o sintoma. Então, o sintoma, o que você me relata é muito mais importante, né, do que no número de exames, por exemplo, né? Você pode não estar inflamado no exame, mas pode estar sentindo as pernas doloridas, inchadas, né? E acontece muito isso, e é frequente essa queixa.
Sim. E quais diagnósticos costumam ser confundidos com lipedema nesse sentido?
Ó, falta de treino. É o
Falta
primeiro.
de treino.
Falta de vontade. Obesidade. Obesidade é o mais comum. Obesidade é mais comum, porque ela está associada, sim, né? Mas são essas que são. Não tem muito o que comparar, na verdade. Ou linfedema também, né? Mas é muito diferente a característica do lipedema para o linfedema, né? Então, ou obesidade é muito diferente, porque a obesidade já não pega as duas pernas, né? E o lipedema é as duas iguais, né? Então, e outra, tem muito erro diagnóstico, porque quando se fala em lipedema, não sei você, Letícia, você imagina uma mulher com uma perna bem grande, assim, toda irregular, ou você pensa assim, numa modelo com lipedema?
Tem regular.
Irregular, então, eu tenho uma modelo que tem lipedema, e a gente trata o lipedema dela, e ela é super magra, né? Você olha para ela, parece que não tem, mas a gente cuida com suplementações, né, para ela. E tem graus, né? Então, por isso que muitas das vezes o diagnóstico não é feito. Tem o grau 1, 2, 3, 4. É como se faz o lipedema. Escuto isso da própria paciente mesmo, né? Ah, eu achava que o lipedema era aquela perna toda irregular, grande, mas não, né? Tem todos os estágios, né? Então, tem essa parte do erro. A gente só consegue saber mesmo fazendo um exame físico mesmo, lá apertando, apalpando, né? E correlacionando com a clínica, que é o sintoma, e os exames laboratoriais.
Sim, e quando acontece esse diagnóstico tardio que a gente citou agora, o tratamento é mais difícil? Dá para afirmar ou que acaba demorando mais para ver resultado? Ou isso é independente?
Ó, o tardio é mais difícil, por ser uma doença inflamatória hormonal, né? Então, se for uma mulher na menopausa, é mais difícil, né? Se for uma mulher na perimenopausa, mais difícil ainda. Mas quanto antes detectado, a gente vai conseguir ter um sucesso maior, né? Mas é aquela famosa frase, né? Eu sempre tive a perna mais inchada. Eu sempre tive as coxas mais inchadas e gostava. Só que aí que está, né? Já tinha o diagnóstico e não sabia, né? Mas é por isso que é importante a gente estar aqui, né? Falando desse assunto, né? Que às vezes a mulher tem e não sabe, e não é culpa dela, né? Assim, é isso que eu falei para adolescente de 13 anos, que ela ficou muito chateada. Muito chateada. Eu falei, ó, você não tem culpa disso. Isso é uma condição que acontece nas mulheres, né? E hoje a gente está vendo acontecer em homens também. Então, é totalmente um desbalanço hormonal, né? Então, a gente tem que saber, né, bem a fisiopatologia que é, como é que acontece essa doença, para ver nos exames laboratoriais, né, de sangue, né, o que está alterado, para começar a suspeitar, né, se já está começando ou não, e orientar a pessoa começar o tratamento quanto antes, né?
E tem alguma dificuldade quando o diagnóstico é feito no homem? Porque a gente está falando todos os episódios focados na mulher, porque realmente é onde costuma aparecer, né?
Uhum.
Mas quando é no homem, existe uma dificuldade maior no tratamento? Algo que é considerado um desafio maior?
Sim, com certeza. É muito mais difícil para você explicar para o homem que ele está com o hormônio feminino desregulado, é muito difícil. Então, eu falo, explico, mas não tem adesão. Não sei, né? Por isso que eu falo, o universo feminino com o masculino é muito diferente, né? E ele fala, não, isso daqui é só emagrecer. É só emagrecer, é só emagrecer. Mas não é por aí, né? No exame laboratorial, né? No exame de sangue, né? A gente falou mais simples, a gente já consegue ver que tem esse desbalanço hormonal. E é principalmente em homens mais que estão mais acima do peso. Por quê? A pessoa que tem mais gordura tende a produzir mais estrogênio, né? E o estrogênio, ele tem a ação de inibir a produção de testosterona. Então, aumentando esse estrogênio, vai começar a formar essa gordura inflamatória hormonal nele. E é difícil de aceitar por um homem, né? Isso é muito difícil. E aí que está um dos erros de diagnóstico também que eu vejo. O homem vem com uma testosterona de 200 ali, por exemplo. Hoje é faixa, a gente fala de 600, 800, mas em literatura se fala em 1000, né? Porque o corpo vai se adaptando, né? Então, ele vem com 200 e o médico olha assim e fala, falta de testosterona. Vai lá e aplica a testosterona, só que aí é pior o caso. Por quê? A testosterona é absorvida pela gordura e vira o estradiol. Aí piora o quadro da pessoa, sendo que quem estava impedindo de produzir testosterona era a gordura. Então, tem pessoas que eu oriento e, né, entendem o caso, perdem o peso e a testosterona melhora, né? Só que tem outros casos que já vem tomando o hormônio e eles não aceitam isso, né? Que é a gordura, né? E isso faz mal para a saúde, né? É suplementar quando não tem necessidade, né? Que tem colateral? Com certeza, eu vejo diariamente isso no meu consultório. As pessoas vindo, já tomando hormônio, suplementando testosterona e só viciado naquela sensação, né? Que causa uma dependência neuroendócrina, né? Que é uma sensação muito boa, que ela tem disposição. Mas depois, quando começam a aparecer os colaterais, a pessoa quer tirar. Só que, assim, é difícil de tirar o eixo, né? Porque uma vez, é como se você desligasse a televisão aqui. Parou de vir o estímulo, parou, desligou. Aí, para ligar esse estímulo de novo, é muito difícil. Tem pessoas que voltam, tem pessoas que não voltam. Aí, essa pessoa vai ficar o resto da vida dependendo de testosterona, né? Então, essa parte do homem é mais difícil, é muito mais difícil explicar. Alguns entendem, alguns não.
E quando os pacientes, de forma geral agora, né, recebem o diagnóstico, para que a gente resuma tudo isso, né, qual que para você é o maior erro, tanto na hora que a pessoa recebe o diagnóstico, como durante todo esse processo, algo que realmente deve ser um alerta para todo mundo?
ó, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela vai ter que entender que não adianta só eu fazer a minha parte, né? Não existe, não vai ter milagre, né? Então, ela vai ter que também ter uma alimentação adequada para o lipedema, ela vai ter que também ter um treino específico para o lipedema, ela vai ter que mudar os hábitos dela, né? Então, isso é muito difícil. A gente fala de uma dieta autoimune, que é uma dieta anti-inflamatória, que é muito difícil. Mas lá no instituto, na clínica, a gente nem não gosta nem de falar de dieta, porque, Letícia, se eu falar para você dieta, só como assim, uma coisa rigorosa, né?
É, a palavra já assusta, né?
Assusta, né? Então, eu falo assim, que é uma reeducação. A gente pega, por exemplo, se fosse você, eu falo, Letícia, o que você come hoje? O que o nutricionista vai fazer com você? O que você come hoje? A gente vai trazer para cá e vai reeducar você. Vai retirar os alimentos que inflamam de acordo com a sua evolução, né? Aí, com isso, quando vai estreitando esse funil, aí sim, né, vira uma dieta, né? Mas isso é interessante porque quanto mais a pessoa faz a dieta, mais melhor, né? Então, ela vai vendo que a dieta em si, ela é a base do tratamento. E tem muito erro também do treino. O treino não pode ter muito impacto. Hoje, né, o pessoal está muito na corrida, né? A corrida também já não tem muito impacto, não é muito aconselhável, né? Ou colocar muita carga numa perna que já está inflamada, né? Então, aí o profissional, a gente precisa do profissional, né, da educação física também alinhado com a gente, né? Então, a gente tem ali uma ligação, né, direta, né? Na clínica é mais fácil, porque tem eu e os nutricionistas, né? Mas aí a gente tem que fazer essa ligação com o personal também, que também é essencial para o, né, desenvolvimento ali do sucesso da pessoa, né?
Sim, tudo anda junto, né?
E por isso que é multidisciplinar tratamento, por isso que é difícil. Porque, por exemplo, uma pessoa sedentária, como é que eu tenho que convencer ela a treinar? Uma pessoa que nunca comeu certo, tem um estilo de vida, pois a mulher com 50 anos sempre teve aquele estilo de vida de alimentação, que vai ter que mudar, é difícil para qualquer um, é difícil para qualquer um isso. A minha abordagem é, né, hoje eu treino de segunda a sábado, né? Mas eu falo, ó, pelo menos começa uma vez na semana, depois eu tento duas, vai devagarzinho, que demora para criar o hábito, porque seria uma hipocrisia da minha parte. Porque eu mesmo já fui uma pessoa que pagava academia uma vez e ia duas vezes no mês, né? Depois pagava 6 meses, não, tô pagando, não ia. Mas demorou para criar um hábito, né? É fácil falar, né? Então, mas eu tenho que entender, né? Eu passei por esse processo. Então, aí vai ter a evolução, né? 50% depende da pessoa, mudar esse mindset da pessoa, né?
Sim.
Isso é mais difícil.
É, mas quando vira a chave também, é uma vez só, né? E tem que acreditar que realmente vira. A gente comentou sobre isso em um outro episódio. E é verdade, assim, quantas pessoas já falaram, não, eu mesmo, a gente tá dando exemplo pessoal. Eu comentei no outro episódio que eu falava, eu não vou ser a pessoa que tem gosto de ir pra academia, que tem gosto de fazer dieta, mas que essa palavra realmente assusta, né? Mas comer certo, vai. Uhum. E hoje, realmente, eu faço questão e me sinto bem indo, não é também, claro, que a parte estética importa. Se eu falasse que não, eu estaria mentindo, né? Mas tem realmente aquela... A forma que você vai levar a vida, o ambiente que você frequenta, como você começa a enxergar as coisas, com quem você anda, porque tudo muda, né?
Nossa, isso muda muito. A ambiência muda muito.
Sim.
Eu vejo muitas mulheres sofrendo, né? Mães, por exemplo. Ah, mas lá na minha casa, o estilo de alimentação, eu sou sozinha, meu marido gosta de ingerir álcool, gosta no final de semana e comer, né, e fora e tudo, aí eu sempre oriento, né, ó, entendo que é difícil, né, mas tenta fazer pelo menos, ter que levar uma vida em equilíbrio, porque também ser muito restrito não é bom, né, porque eu vejo que a vida é feita de momentos, né, então, se você, não sei se você é mãe, né, se você fosse mãe, por exemplo, eu não ia aconselhar você a não tomar um sorvete com seus filhos. Isso, né? Eu tenho uma lembrança do meu pai me levando todo domingo para comer bolinho de carne. Isso eu nem sei quantos anos eu tinha, né? esses momentos de felicidade não podem ser, né, deixados para trás.
Sim.
Né? Mas com equilíbrio a gente consegue, né, fazer tudo.
E da escolha, né, quando a gente tem a opção de escolher algo melhor, já ajuda.
É o que orienta, exatamente, o que você orienta. Tem, quando você for em tal lugar, ou diante antes, né, ou escolha algo que vai fazer menos pior para você.
Sim.
Né? Então, mas aí quando ela vai aprendendo, né, que assim, eu falo, só quando ela vivencia a experiência que ela vai entender, né? É. Mas quando vê o resultado, vicia. Eu tenho uma mulher, uma paciente, que, né, que ela virou a chave, ela fazia nutrição esportiva para ela, e ela treinava dieta certinho, e o corpo dela era todo inchado. Cheguei para ela, a gente falou, ela tem problema de tireoide também, né, de Hashimoto, que a gente fala, né? E a dieta é a mesma também. E ela falou, mas o que eu vou comer então, né? Ela passou para a nutricionista, que é especialista, né, em dieta autoimune, dieta anti-inflamatória, e ela começou, ela é muito regrada, né? Então ela começou a fazer tudo certo, todo dia. E em 2 meses, a diferença que aconteceu, é absurda. Eu falo para ela, ela é um exemplo, tanto é que tem outras mulheres que estão se inspirando nela. Eu falei, né, não posso falar nome. Eu falei, fulana, continue postando que outras mulheres estão se inspirando em você, né? Olha a sua dedicação. Ela falou assim, e como se a gente ingerir alimentos que inflamam, né, a gente tende a ficar mais preguiçoso, né? Assim, é ruim. E aí ela relata, assim, né, pra mim, minha qualidade de vida melhorou muito. Hoje eu não tenho sono, não tenho preguiça, tô muito mais disposta, tô treinando melhor, né, o meu humor melhorou, porque ela tá desinflamada, né? Então, essa parte é muito importante, muito gratificante, quando a pessoa confia em, né, no que eu falo, aí faz certinho, ela vê o resultado. Então, aí essa pessoa, ela venceu no processo, né? Ela falou assim, em 2 meses eu fiquei assim, imagina que 6 meses.
É isso, aí virou a chave e vai embora.
Vai embora.
Doutor, muito obrigada, viu? Ficou ótima a sua participação. Quero deixar, então, esse espaço aberto, se você quiser passar alguma rede social, algum site, como que as pessoas conseguem te achar aqui?
Tá, eu primeiramente agradeço, tá, pela oportunidade, tá, Letícia, é um prazer estar aqui. A minha rede social é nitsu.obata, tá? Quem quiser me procurar, eu atendo presencial em Londrina, no Paraná. Inclusive, estou muito grato em estar representando o Paraná aqui.
Legal.
A gente deixa o link também. Eu também faço, tenho muita dúvida, né, Letícia, se eu atendo online ou não, né? Mas eu faço também um atendimento online, é igual, e tenho resultados incríveis também.
Ah, que ótimo, então. Perfeito. A gente vai deixar os links. Obrigada mais uma vez, doutor. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a você que acompanhou até o final. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para que a gente continue trazendo aqui os nossos especialistas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!